Baixe a cabeça e feche os olhos nesse instante de reflexão, não perdendo nada que foi ministrado através da peça aqui agora, e que a gente possa continuar nesse mesmo mover, fluindo até o final. Senhor Deus Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra aqui. Tenho certeza que o Senhor já preparou o coração de cada um antes de saírem de casa. Mas que o Senhor continue, Pai, preparando para a palavra que eles vão receber agora. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que eles saiam da mesma forma que entraram aqui essa noite. Eu peço pela tua misericórdia, Senhor. Fala aos teus filhos. Convença o coração de cada um, porque não é pastor, não é líder, não é diácono que convence, mas é o teu Espírito Santo que convence da tua verdade. Que possamos nos alegrar nesse dia. Em nome de Jesus, desde já eu repreendo todo espírito contrário ao teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação desnecessária, tudo aquilo que vem para roubar os teus filhos, bate em retirada agora em nome de Jesus. E pela tua misericórdia nós clamamos, conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Quem crê nisso, diga amém.
Amém.
Glória a Deus. Hoje, culto de Páscoa, eu fiquei pensativo, eu prego uma palavra de Páscoa, continuo com a série, a palavra de Páscoa, continuo com a série, e no final das contas, eu vou trazer uma reflexão sobre a Páscoa. Amém? Hoje é a Páscoa que a gente conhece, foi muito bem retratada aqui através dessa peça, desde a mentira, a ilusão, o chocolate, a realidade. Só que nos dias de Jesus, muita coisa aconteceu naquela semana entre o domingo, chamado Domingo de Ramos, e a Páscoa que conhecemos hoje. Essa semana em que muitas vezes chamamos de Semana Santa, onde muitos nem se importam com Jesus, ficam mais preocupados com o feriadão, não trabalhar, viajar, fazer, aqueles esqueminhas. Eu gostaria de recapitular os eventos da Semana Santa no tempo de Jesus para você. Na segunda e terça-feira daquele tempo, o conflito entre Jesus e os líderes religiosos aumentou e chegou ao seu ápice. Se tornou insustentável. Na quarta-feira, Judas ele se reuniu com os líderes religiosos e providenciou a traição de Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não é isso? Sim ou não? Na quinta-feira, Jesus ele se reuniu com seus discípulos numa sala superior, aqui chamamos de laje, ou uma ceia na laje, e compartilhou a última ceia com eles. Mais tarde, naquela mesma noite, ele foi preso enquanto orava no jardim do Getsêmani. No início da manhã de sexta-feira, Jesus ele foi julgado perante Pilatos, ele foi condenado à morte. Na sexta-feira à noite, Jesus ele foi crucificado, morto e enterrado. Sábado foi um dia de descanso, é o Shabá dos judeus. Ali não aconteceu nada. Então, por fim, chegamos ao domingo de manhã. Apenas 7 dias se passaram desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. 7 dias se passaram desde que ele entrou em cima de uma jumentinha que jamais havia sido montada, com o povo ovacionando desde a sua entrada triunfal. Mas muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Imagine como os discípulos se sentiram nesse momento. Eles ficaram em choque com os eventos de quinta e sexta-feira. Eles estavam de luto pela morte do seu Senhor e amigo, aquele companheiro que caminhava com eles lado a lado durante 3 anos e meio. E eles estavam escondidos com medo pelas suas próprias vidas. Jesus os avisou que o caminho para Jerusalém era um caminho de sofrimento, era um caminho para o sofrimento e para a cruz. Mas de alguma forma eles não entenderam. Só que agora, a manhã de domingo, ela tinha chegado e tudo estava prestes a mudar. E para a gente entender melhor um pouco do que vai ser falado aqui nessas próximas 3 horas e meia, vou pedir para que vocês abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 5. Quem for achando, dá um eita agora aí, bem pentecostal. Quem não tiver Bíblia, pega a carona na telinha. E quem não estiver achando, abre em qualquer lugar e faz cara de que achou. E fala assim: meu Deus! Amém? Lucas 24, versículo 5. Misericórdia. Estava pensando no feijão tropeiro. E no último culto, o manto rolando aqui de quarta-feira, o pau quebrando, todo mundo mover. Aí ele vem e sopra no ouvido do outro diácono: avisa pro pastor que tem pizza. Eu falei: rapaz, o manto rolando e o gordinho pensando em comida. Te amo, tá, cara? Cada um recebe de uma forma, né? Um recebe através da comida, outro através da oração. Eu sei, ele pediu pro cara, quando acabar, avisa o pastor. Só que o cara veio correndo aqui para não esquecer. Missão dada, missão cumprida, foi isso? É, aí foi lá e peguei. Ah, tá bom. Amém, todos acharam? Deu tempo de todo mundo achar, amém? Vamos lá, que eu não quero. Eu quero ser dinâmico aqui para não, né, não ficar tarde, porque a gente teve uma pecinha aqui. Cara, foi maravilhoso. Quem gostou aqui da glória a Deus? Foi linda, né? E diz assim: amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Fala, cutuca teu irmão do lado assim, fala: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? E aí, ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então lembraram-se das palavras de Jesus: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma pergunta que deveria ecoar na nossa mente e coração todos os dias de nossa vida. Normalmente, a gente não procura morto no meio dos vivos, é verdade? Alguém aqui está procurando algum defunto no meio dos vivos? Então, por que você procuraria vivo entre os mortos? E essa é a pergunta que os anjos fizeram àquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus naquela primeira manhã de Páscoa. E é a pergunta que eu gostaria que a gente considerasse essa noite também. Amém? Amém? Então a gente vai começar olhando para o versículo 1 do capítulo 24 de Lucas, que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Alô, som. Ah, tá aí. Olhei aqui, apagou. Na Sexta-feira Santa, logo após a morte de Jesus, José de Arimateia, ele havia recebido a permissão para entrar, enterrar o corpo de Cristo ali no seu próprio túmulo. Ele é um cara de posse, ele tinha um túmulo, né? Que isso era coisa de gente rica naquela época. E ele foi lá e arrumou a permissão para enterrar Jesus e doou o túmulo dele para isso. As mulheres que compareceram naquele dia, elas seguiram José. Elas viram o túmulo e como o corpo de Jesus foi colocado naquele túmulo. Elas observaram tudo, elas estavam longe observando. Elas então descansaram no sábado em obediência ao mandamento. E essas mulheres, elas sentiram que havia algo mais importante do que dormir na manhã de Páscoa. Elas sentiram que havia algo mais importante do que ficar em casa fazendo uma comida numa manhã de Páscoa. E então, elas se levantaram, elas pegaram as especiarias que haviam preparado, elas foram ao túmulo. E por que elas trouxeram as especiarias, pastor? Por amor e respeito ao Senhor crucificado, elas iam ungir o seu corpo lá no túmulo. Em outras palavras, elas foram totalmente esperando encontrar Jesus morto e enterrado naquele túmulo. Elas foram preparadas para encontrar um corpo morto, deitado naquele túmulo. Só que em vez disso, a gente lê no versículo 2 e 3 o seguinte: elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Acho que vocês não entenderam. Esse é a igreja pentecostal, pode gerar no manto, jogar as cadeiras para cima da glória de Deus, cara. Elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus naquele sepulcro. E eu gosto disso. Eu gosto porque elas chegaram lá e encontraram uma pedra removida, mas não encontraram Jesus. Elas estavam procurando Jesus entre os mortos e não o encontraram. E muitas pessoas ainda hoje estão procurando Jesus entre os mortos. Eu penso em estudiosos bíblicos que estudam a palavra de Jesus e os manuscritos do Evangelho, mas não acreditam na ressurreição de Cristo. Eu penso naqueles arqueólogos que 2000 anos depois ainda estão tentando encontrar o corpo e os ossos de Jesus no túmulo, mas continuam ficando vazios, sem entender o que aconteceu. Eu penso em pessoas que carregam um corpo esculpido de Cristo em seus crucifixos, mas não conhecem a realidade de um Cristo vivo. Todas essas pessoas, elas têm coisas em comum. Elas estão todas procurando Jesus entre os mortos. Elas estão procurando aquele que vive entre os mortos. Mas se você estiver procurando por Jesus entre os mortos, você não vai encontrar, porque ele não está lá, meu querido. E uma vez, eu li a história de um homem chamado Frank Morrison. Acho que esse é um pseudônimo dele. Quem já ouviu falar desse cara? O professor lá já ouviu. Quem mais? Levanta a mão. Ninguém? Depois de hoje, eu tenho certeza que vocês vão ter curiosidade de ler, de procurar esse cara. Ele foi procurar Jesus entre os mortos. Morrison, ele foi um jornalista britânico que viveu no início do século XX. Ele não era cristão, embora ele admirasse a pessoa de Jesus. Olha quantas pessoas admiram Jesus ao longe. Ele era cético. E ele sentia que as histórias sobre Jesus nada mais eram do que um mito, uma lenda, especialmente a história da ressurreição. Criaram um mito para conduzir uma galera, era o sentimento dele. Então Morrison, ele teve uma ideia brilhante: por que não provar que a ressurreição nunca aconteceu? Eu vou provar para a humanidade que eles vivem uma mentira, é o sentimento dele. Por que não usar as minhas habilidades de pesquisa, de investigação jornalística, para me aprofundar na história e provar que Jesus nunca ressuscitou dos mortos? Ele faria sua pesquisa e em seguida escreveria um livro apresentando os fatos históricos sobre Cristo e os eventos em torno de sua morte. Então, esse jornalista, ele foi procurar Jesus entre os mortos. Mas sabe de uma coisa? Vocês querem saber? Tem certeza? Ele nunca encontrou Jesus entre os mortos. O que ele encontrou é exatamente o que Lucas diz em nossa passagem de hoje. Ele encontrou a pedra removida, mas não encontrou o corpo de Jesus. Em vez disso, ele encontrou o Cristo ressuscitado, ressurreto, e colocou a sua fé nele como Senhor e Salvador. Morrison escreveu sua pesquisa em um livro chamado, em inglês, Who Moved the Stone? Não sei se a pronúncia está certa, mas é como eu sei falar. E eu gostaria de que tivesse esse livro traduzido. Eu não achei. Ele só tem em inglês. Seria um sonho ler esse livro, porque é a experiência de um ateu que se converteu buscando provar o contrário. E ele escreveu, em tradução direta seria: quem removeu a pedra? Né? O título do livro em tradução direta seria: quem removeu a pedra? E aí eu fui dar uma esmiuçada nesse livro mesmo em inglês e separei o prefácio aqui. Quem quer ler, quer que eu leia o prefácio aqui? Vocês querem mesmo? Acho que eu não vou ler, não, estou muito cansado. Lê ou não lê? Ele escreve assim no prefácio: este estudo é de certa forma tão incomum e provocativo que o escritor acha desejável afirmar aqui muito brevemente como o livro tomou a sua forma atual. Em um sentido, não poderia ter levado outro, pois é essencialmente uma confissão. A história interior de um homem que originalmente se prometeu a escrever um tipo de livro e se viu compelido pela pura força das circunstâncias a escrever outro. Não é que os fatos em si tenham sido alterados, pois eles são registrados originalmente nos monumentos e nas páginas da história humana. Mas a interpretação a ser colocada sobre os fatos passou por uma mudança. De alguma forma, a perspectiva mudou. Não de repente, como um flash de visão ou inspiração, mas lentamente, quase imperceptivelmente, pela própria teimosia dos próprios fatos. O livro, como foi originalmente planejado, foi deixado alto e seco, como aquelas barcaças do Tâmisa, quando o grande rio sai para encontrar o mar que chega. O escritor descobriu um dia que só não poderia mais escrever o livro como já havia concebido, mas como não faria se pudesse. Contar a história dessa mudança e dar as razões para ela é o principal objetivo das páginas a seguir. Vocês entenderam o que está escrito no prefácio desse livro? Ele foi disposto a desconstruir algo que foi desconstruído dentro dele e a verdade veio à tona. Frank Morrison, esse jornalista, ele se propõe a escrever um livro refutando a ressurreição de Cristo. Em vez disso, ele acabou escrevendo o que se tornou um clássico cristão moderno, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa. Infelizmente, ninguém chegou lá para traduzir esse livro em português. Vamos fazer isso? Vamos, professor? Eu e você? Vamos tentar publicar, correr atrás e publicar esse livro em português? Vamos para essa empreitada? Cara, ele se tornou um clássico cristão apresentando a evidência para a ressurreição de Cristo. E o jornalista, ele foi procurar Jesus entre os mortos, mas ele não encontrou. E você também não vai encontrar Jesus entre os mortos. Se você quiser encontrar Jesus hoje, você não pode procurar entre os mortos. Você deve procurar entre os vivos. E isso nos conduz às boas notícias da Páscoa. Quem quer saber a boa notícia da Páscoa? Para a gente jogar ali pano de fundo, versículo 4 e 5 de Lucas 24, diz assim: ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres prostraram-se com o rosto no chão. E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Cara, vou te falar, eu já li esse trecho de Lucas diversas vezes, mas ele nunca me golpeou tão forte quanto dessa vez, quando eu parei para tentar expor a realidade da Páscoa. Essa frase, ela pega a gente, qualquer um que tem um entendimento de jeito, porque procura entre os mortos aquele que vive. Claramente, esses caras aqui não eram homens comuns. Eles apareceram do nada, as roupas deles eram resplandecentes, eles brilhavam como um raio. Os outros evangelhos nos confirmam que estes eram de fato anjos. Estes eram mensageiros enviados de Deus, com as suas roupas ainda queimando com a glória do céu. Era hora para ter um... como é que é o nome? Sonoplastia lá, o Leandrão de fundo. Ô, Mitekel, né? Na Bíblia, sempre que um anjo ele aparece em glória, uma coisa acontece. Sempre que um anjo vem em glória, resplandecente, algo sobrenatural acontece. As pessoas caem de cara com medo, de cara no chão com medo. É uma reação instintiva. Os anjos, eles são seres majestosos, gloriosos, e nós caímos diante dele. Não somos adoradores de anjos. Amém? Mas a glória que eles carregam é pesada demais para suportar. As mulheres no túmulo, elas não eram diferentes. Em seu susto, as mulheres curvaram com o rosto no chão. Versículo 5 a 8 diz: amedrontadas, mulheres prostraram-se com o rosto no chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se das palavras de Jesus. Jesus, ele havia falado aos seus seguidores repetidas vezes o que aconteceria com ele quando ele chegasse a Jerusalém. Ele disse a eles que sofreria, ele disse que seria crucificado, ele disse que no terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos. Então, a prisão de Jesus não deveria ter sido uma surpresa para eles, a crucificação e a morte de Jesus também não deveria ter sido uma surpresa, e mesmo, até mesmo a ressurreição não deveria ter sido uma surpresa. Jesus, ele contou a ele sobre todas essas coisas com antecedência, e no entanto, de alguma forma, o significado dessas coisas escapou. É como se estivessem surdo. E quantas vezes a gente vive isso na nossa vida? Estão falando, Jesus está voltando. Ó, isso é pecado, isso é errado, e a gente está como se nada tivesse acontecendo. Só que quando o caldo entorna, é tarde demais. É como na época de Noé. Enquanto Noé era um maluco que construiu uma arca, estava todo mundo casando, se dando em casamento, fazendo patifaria, fazendo suas coisas, e ele lá em santidade, buscando a sua família, construindo, seguindo a ordem de Deus. É ou não é? Amém ou não? Foi somente depois que tudo isso aconteceu que eles se lembraram das palavras de Jesus e juntaram os fatos, falaram assim, caraca, aí agora faz sentido. Eu imagino todos eles reunidos, caraca, meu irmão, lembra, ele falou essa palavra, meu Deus! Quem é que viaja isso comigo aí? Só eu? Ele viaja comigo, a gente trocou uma ideia, né? E assim foi que essas mulheres apareceram com as especiarias no túmulo de Jesus na manhã de Páscoa, à procura de um homem morto, e os anjos perguntaram corretamente, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Galera, essa é a boa notícia da Páscoa. Jesus Cristo, ele conquistou, ele aniquilou o pecado, a morte e o túmulo, ele venceu, ele ressuscitou dos mortos na manhã de Páscoa, ele está vivo aqui no nosso meio hoje. Você não vai encontrar ele no meio dos mortos, porque ele não está entre os mortos, ele está entre os vivos, e ele vive. Glória a Deus. E ele oferece uma nova vida para você, se você crer nele. Se você crê nisso, ele oferece uma nova vida para você. A Bíblia nos diz que aqueles que confiam em Cristo vão compartilhar com ele de sua ressurreição. O medo da morte e do julgamento, ele é retirado sobre você. E isso é uma boa notícia quando estamos no meio de uma enfermidade, alguma situação difícil, não é verdade? Quando a gente está passando o pau quebrando, cara, e alguém vem dar essa notícia, é muito mais fácil a gente receber, não é verdade? Na verdade, isso deveria ser uma boa notícia a qualquer momento. Cristo, ele ressuscitou e ele vive. E essa é a boa notícia da Páscoa. E assim, resta apenas uma pergunta. Como você está respondendo a isso? Como você vai responder a essa verdade? A gente vê várias respostas destacadas nessa passagem de hoje. Primeiro, houve a resposta das mulheres. Lucas 24, versículo 9 e 10. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. As mulheres, elas voltaram do túmulo e contaram todas essas coisas para os apóstolos, e todos estavam ali juntos com elas. Agora, aqueles caras devem ter ficado assustados. Elas devem ter ficado confusas, os caras confusos, todo mundo confuso. Certamente não entenderam tudo o que tinha acontecido. Aquelas mulheres deviam estar desnorteadas. Você imagina, você sai da tua casa para ir ao velório de uma pessoa que você ama, que você caminhou durante muito tempo. Aí você chega lá, não tem corpo, encontra um monte de cara com a roupa parecendo um holofote de 10 mil watts na tua cara, e fala, o que tu tá fazendo aqui? Você tá procurando um lugar errado, porque a pessoa que tá procurando tá viva. Aí você sai correndo para contar. Qual o teu sentimento? É isso que eu penso. Não sei vocês, mas eu leio a Bíblia desse jeito, eu fico malucão pensando nessas coisas. Eu fico, caraca, imagina o sentimento daquelas mulheres. Elas tinham que compartilhar aquilo que elas sabiam. Elas tinham que compartilhar que o corpo de Jesus não estava mais no túmulo. Elas tinham que compartilhar que os anjos disseram que ele ressuscitou dos mortos. As mulheres, elas acreditavam e compartilharam a sua fé com os outros. Você acredita na ressurreição de Jesus essa noite? Quem acredita, dá uma glória a Deus, levanta a mão real. Você confessa com a sua boca
e Jesus é o Senhor e acredita em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos? Amém ou não? Se assim for, então você precisa compartilhar a sua fé com os outros. Assim como aquelas mulheres no túmulo de Jesus, elas fizeram. Jesus morreu, mas ele ressuscitou dos mortos novamente. Ele está vivo para sempre. E isso é uma boa notícia. E as boas notícias são para compartilhar. Quando você casa e a tua mulher engravida, você quer compartilhar com todo mundo. O nego põe pista nas redes sociais, liga para as pessoas que mais ama, fala. Cara, Jesus ressuscitou, você tem compartilhado isso? Como é que você tem reagido a essa situação? Não guarde para você as boas notícias da Páscoa. Não guarde só para você. Isso seria algo egoísta. Compartilhe com outras pessoas, talvez. Você pegue o áudio dessa mensagem que está sendo gravado, está lá no Spotify, pr.fernandoromero. Compartilhe o áudio pelo WhatsApp, pelo Instagram, com as pessoas que você conhece. Surpreenda as pessoas com a boa notícia do que Deus, ele enviou o seu filho para morrer pelos pecadores. As boas notícias que Jesus, ele morreu, ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E que a melhor maneira de responder às boas notícias da Páscoa é compartilhar com os outros. Você compartilhar as boas notícias da Páscoa é sinal de amor, de carinho, de cuidado com aqueles com quem você se importa. Essa é a nossa primeira resposta essa noite. Acredite e compartilhe. Em segundo lugar, houve a resposta dos apóstolos, ou pelo menos a resposta inicial, amém? A resposta das mulheres, ela foi acreditar e compartilhar. Meu Deus, eu tenho que correr, está acabando. A resposta dos apóstolos, ela foi acreditar e não fazer nada, meu querido. Eles não fizeram nada. Versículo 11 diz assim: entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Eles não acreditaram, não fizeram nada. As mulheres, elas acreditavam nas boas novas da Páscoa e por isso compartilharam a sua fé com os outros. Agora os discípulos, os apóstolos, eles não acreditaram e não fizeram nada. Agora eu fico feliz em informar que os discípulos mais tarde, eles mudaram de ideia sobre isso. Mas a resposta inicial deles espelha a resposta de tantas outras pessoas hoje. Eles não acreditam em todas essas coisas de Jesus, tudo parece muita bobagem, muita loucura para eles, então eles não fazem nada. São pessoas que descartam a história de Jesus e continuam a viver as suas vidas como se nada tivesse acontecido naquela primeira manhã de Páscoa. Como viver alheio a essa verdade? Não tem como. Mudou a história da humanidade. Tanto que vivemos num mundo que conta os dias e os anos através antes e depois de Cristo. Porque esse evento mudou a história da humanidade e como vivemos alheio a essa história. Se essa é a sua resposta hoje, você já viu a história da Páscoa, mas nunca fez nada a respeito? Você está aqui dentro? Você já pensou? Tudo bem essa história aí para aquela galera da igreja. Eles precisam acreditar em algo, mas não tem nada a ver comigo. Jesus foi um cara bonzinho. Se essa é a tua resposta, então você está perdendo as notícias maravilhosas que a gente pode ter diante de um mundo caído e perdido. Jesus está vivo. E se Jesus ressuscitou dos mortos, isso significa que você pode colocar a sua fé nele. Então um dia você também vai ressuscitar dos mortos, que é isso que está escrito na palavra de Deus. A próxima vez que esquecer, eu vou lançar a praga de 10 anos de hemorroida. É que o barulho dessas motos barulhenta me tira a atenção. Que nem ontem mandaram orar lá, e a gente. Pô, cara, eu não sabia nem que eu tava orando, meu irmão. Aquele negócio, aquela música chata entrando na mente. No evangelismo de Páscoa que a gente fez ontem. Tudo isso soa como uma grande bobagem para você? A ressurreição, a morte de Cristo. Ah, isso é balela. Soa. Mas pense nisso, e se for verdade? Você pelo menos não quer que seja verdade? Claro que você quer. Para analisar profundamente. Você não gostaria que isso fosse verdade? Porque é uma verdade. Qualquer um que já tenha enterrado um ente querido no túmulo gostaria absolutamente que fosse verdade a gente fazer parte da ressurreição com Cristo. Sim ou não?
Sim.
Mas a resposta inicial dos discípulos ao relato da ressurreição de Jesus foi rejeitar completamente. Versículo 11. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhe pareciam loucura. Então, essas são duas únicas opções, pastor. Não! Ou acredita em Jesus que ressuscitou dos mortos, ou não acredita. No começo pode até parecer que são as duas únicas opções, mas não é. Há uma outra opção. E a gente encontra essa terceira opção, ilustrada para nós pela resposta de Pedro. Capítulo 24, versículo 12. Sempre Pedrão, né? Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Se você não tem certeza do que fazer com a verdade da ressurreição de Jesus, existe uma terceira opção para você que você pode tomar em vez de simplesmente rejeitá-la como um absurdo no teu coração. Você pode fazer o que Pedro fez, você pode conferir por si mesmo. Foi aquilo que o Morrison lá fez, ele foi conferir. Pedro, ele correu para o túmulo, ele examinou as evidências, ele viu a pedra que foi rolada, ele entrou no túmulo vazio e viu as faixas de linho que antes continham o corpo de Jesus, mas agora estavam lá, deitadas sobre o túmulo sozinhas. Ele foi procurar Jesus e sabe uma coisa? Ele não encontrou lá. Não deitado em um túmulo. Ele encontrou sim, mas ele ressuscitado e vivo. A Bíblia nos diz que Jesus apareceu primeiro para Pedro, antes de aparecer para os 12. Você vê isso em Lucas 24, 33 e 1 Coríntios 15, 5. Isso deve ter acontecido em algum momento depois que Pedro deixou o túmulo, né? Ele deve ter, pô, eu vou sair de fininho aqui para conferir essa história aqui. Tete a tete. Foi lá. Caraca, ele veio assustado pelo caminho, Jesus deve ter, pum! E aí, meu irmão? Vai dar parada, para onde tá indo, de onde você vem? O que você tá nessa? Não é? Aí Pedro, ele não estava pronto ainda para acreditar que Jesus estava vivo. Mas ele não descartou como absurdo. Ele não descartou. Ele verificou por si mesmo. E ele encontrou Cristo vivo. E eu quero desafiar. Se você hoje ainda está no nosso meio, caminhando aí pelas ruas, pela tua vida, procurando Jesus entre os mortos, eu quero desafiar a ir até lá. Conferir com seus próprios olhos para ver se você vai achar. Aí você pode dizer, ah, mas tudo bem para Pedro, ele poderia correr até o túmulo vazio e dar uma olhada. Pastor, a passagem para Israel é cara, eu posso ver pelo Google lá a fotinho do túmulo vazio, não é isso? Né? Tu pode falar isso, né? Porque eu não posso ir lá hoje e fazer isso que ele fez. Você não pode mesmo. Mas você pode fazer o que Frank Morrison fez. Ele não acreditou, mas pelo menos ele verificou os fatos por si mesmo. Ele foi atrás de evidências. Ele buscou, ele abriu o coração para a verdade, mesmo não acreditando, ele aceitou que aquilo podia ser uma verdade e deixou Jesus fazer a obra no coração dele. E ele não encontrou Jesus entre os mortos. Quem entende inglês aí? Você pode ler o livro do cara. Quem não entende, espera um cadinho que a gente vai entrar nesse projeto em nome de Jesus. Amém? Eu também quero ler, não sei ler inglês assim, fluente. Vai ser um pé sem pé nem cabelo, vai ser uma loucura se eu ler esse livro. Quem? É o quê? Libras? Natália? Natália sabe? Aí, explana mesmo, vai dar aula de inglês aqui para as crianças na igreja. Olha aí. Tinha um senhorzinho aqui, o senhor Roberto, que deu umas aulas de inglês aqui, né? Era benção. Não é isso? O
Você poderia ler o livro dele, mas também tem vários outros livros que contam relatos similares de pessoas que foram atrás em busca dessa verdade. Há vários bons recursos por aí que vão te apresentar a evidência da ressurreição de Cristo. Ou se você não gosta de ler, meu querido, quem é que não gosta de ler? Levanta a mão, seja sincero. Tem gente rindo que não levantou a mão, não, que eu já sei, olha lá. Ah, Jesus! Me procura ou procura um dos outros líderes da igreja. Deixa a gente compartilhar com vocês as evidências de Jesus. As evidências que mostram que Jesus ressuscitou dos mortos. Procura onde não é, cadê a liderança da igreja? Levanta a mão, só tem isso não, pô. Tem ó, quem não levantou a mão já sai daqui de banca, hein? Vambora, levanta a mão, professor. Tu é líder da igreja? Levanta a mão. Cadê quem é líder da igreja? Levanta a mão. Se você não pode ler, procura um desses. Se você não pode ler, vem no Mergulhando na Palavra, segunda-feira, às 18h30. 18h30. Se você ainda não está pronto para acreditar hoje, não descarte tudo como uma bobagem. Se permita. Você não deve, pelo menos, você não deve a si mesmo, pelo menos, investigar as reivindicações do cristianismo. Seja como Pedro e confira por si mesmo, em nome de Jesus. Então eu gostaria de pedir para você ficar de pé, baixar a cabeça, fechar os olhos. Os anjos, eles perguntaram para as mulheres na primeira manhã de Páscoa: por que que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E eu quero dizer isso para vocês novamente: por que que vocês ainda procuram entre os mortos aquele que vive? Se você está procurando Jesus entre os mortos, você nunca vai encontrar, porque ele não está lá. Mas se você procurar Jesus entre os vivos, se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai o encontrar e será salvo. Jesus Cristo está vivo, ele ressuscitou, e ele ressuscitou de fato. E eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você que entrou aqui, talvez pela primeira vez hoje, já tenha vindo aqui ou frequentado alguma outra igreja, mas hoje você entendeu que você precisa reconhecer que Jesus, ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele morreu por você e ele ressuscitou. E aí você encontrará a salvação dele. Se você quer fazer essa oração, entregar a tua vida para Jesus, reconhecer essa verdade, porque a Bíblia diz que com a boca reconhecemos pela fé, para a salvação. Coloca a tua mão no teu coração e repita essas palavras comigo. Se você quer entregar o teu coração para Jesus essa noite, coloca a mão no coração e repita comigo: Senhor Pai, me perdoa, por todo o tempo, que andei longe de ti. Mas essa noite, eu entrego, meu coração, no teu altar, e reconheço que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, e ao terceiro dia ressuscitou, é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Continua com a tua mão no teu coração. Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar. São filhos e filhas, se arrependeram, reconheceram o teu senhorio sobre a vida deles, crendo na tua morte, sofrimento e ressurreição pelo pecado, Senhor, que nos escravizava. Mas por esse ar de amor, hoje somos livres, e eles se colocaram debaixo dessa verdade. Lave-os com teu sangue, coloque os teus anjos acampados ao redor deles, livres de toda a retaliação do inferno, Senhor, que eles venham se sentir um contigo, com o teu corpo, que é a igreja,
caminhando sem desviar nem para a direita nem para a esquerda até o grande dia e poder falar como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, amém e amém. Agora Deus está me compelindo a fazer uma oração que é um pouco, talvez, difícil de você reconhecer. Mas Deus está falando que tem pessoas aqui que vivem essa realidade. Meu querido, não deixe essa oportunidade passar. Você, talvez seja aqui dentro, esteja até em algum cargo. Você já leu a Bíblia. Você gosta de Jesus. Mas você se anda ali entre a verdade e a dúvida. Muitas vezes você se questiona no teu íntimo. Será que isso tudo foi verdade ou eu vivo uma mentira? No teu coração você se coloca a perguntar: será que não é só uma emoção? Ou há mais de 2000 anos existia um cara que foi realmente o próprio Deus vivo, filho de Deus enviado para morrer pelos meus pecados? Eu quero dizer o seguinte essa noite: que essa dúvida caia por terra e você possa viver sinais e maravilhas conforme está escrito na palavra. E se você tem essa dúvida, meu querido, não importa o teu cargo, não importa quem tu é, lança toda a vergonha e toda a incredulidade fora essa noite. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente que eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, ainda mais diante de uma igreja. Você fala: cara, eu estou dentro da igreja e eu vou admitir que muitas vezes eu duvido. Vergonha é Deus saber o teu coração e ver que tu não te levantou do teu lugar. Porque Deus é muito maior do que todos nós juntos. Ele é. E isso basta. E Deus, ele me mostra corações que giram entre a fé e a incredulidade. Isso poderia até virar um tema de uma pregação. Entre a fé e a incredulidade. Você vive essa verdade, sai do teu lugar agora, em nome de Jesus. Enquanto eu discuto esse louvor, eu vou dar um tempo para Deus, ele te convencer, porque não sou eu. E se você ainda assim não sai do teu lugar, que Deus mostra pessoas aqui com o coração contrito, e muitas vezes você duvida, e muitas vezes você se arrepende, você já chorou de poder pensar, mas muitas vezes voltou atrás e falou: será que isso é verdade? Não é possível, eu passando por isso tudo, ou Deus esqueceu de mim? Deus, ele olha no teu coração, sai do teu lugar, em nome de Jesus.
Se entregando ao Pai, mas não.
mostrando, parece até besteira. Mas você já se questionou. Poxa, se Deus existe mesmo, por que existe a fome na África? Por que há tanta crueldade pelo mundo? Por que tantas criancinhas sofrem? E isso dói no teu coração. Cara, sai do teu lugar. Porque Deus, Ele quer aniquilar de uma vez por todas toda a incredulidade, toda a dúvida que paira no teu coração e na tua mente, caia por terra agora, de uma vez por todas, porque Ele morreu por você. Independente de você acreditar ou não, independente da dúvida, mas se você crê, você se coloca debaixo dessa verdade, e essa verdade traz benefícios eternos, de uma vida eterna ao lado do Pai, de poder viver aqui na terra antes da eternidade, seguido por milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Deus quer fazer isso na tua vida, através da tua vida. Então, se é você, sai do teu lugar em nome de Jesus. Sai do teu lugar.
Posso ouvir o clamor da multidão. Jesus a olhar aqui no céu azul.
Nos tirar o foco da verdade absoluta de que o Senhor veio à terra como um homem, morreu por nós, pelos nossos pecados, carregou o peso de todos os nossos pecados, nos dando liberdade, Senhor, nos livrando, Senhor, da escravidão eterna, nos dando assim vida, ressuscitou por nós e faremos parte da tua ressurreição no grande dia, se assim cremos. Pai, gera essa convicção no nosso meio, a tal ponto que sejamos como aquelas mulheres que não se aguentem e morram para compartilhar essa verdade aos quatro ventos, Senhor. Até que todos creiam o máximo de vida, Senhor. Sejam alcançados por esse amor capaz de morrer por nós. É assim que nós te agradecemos, entregamos a nossa vida no teu altar, declarando que o Senhor vive. E se você crê nisso, concorda com essa verdade, receba o coração, aplauda de todo o coração. Aleluia, Senhor! Aleluia! Glorificado seja o teu santo nome! Aleluia!
Glória a Deus!